Bom dia a todos. Eu sou Laís Benvenu, nutricionista aqui de Serafina. Trabalho há 10 anos aqui na cidade com nutrição clínica, nutrição hospitalar e nutrição infantil em pré-escola. Hoje, dentro dessas áreas de atuação que eu tenho, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a nutrição hospitalar. É uma área bem interessante e muitas vezes as pessoas não entendem exatamente qual é o papel, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso para entender melhor. A nutricionista do hospital, como é que ela trabalha, né? Ela trabalha primeiro na retaguarda, né? Dentro do setor da cozinha, aonde ela organiza, planeja, estrutura tudo que precisa acontecer, né? Então ela tá lá dentro boa parte do tempo para que a refeição, né? As compras, a regra sanitária seja cumprida. E a outra parte, então, é a nutrição clínica, que é o quê? É qual é a intervenção nutricional que o paciente precisa receber. Então, à medida que o paciente interna no hospital, e depois da avaliação médica, o primeiro item descrito no prontuário, né, como regra para o paciente é o que que ele vai comer. Então, o médico tem que fazer essa avaliação, né? Ele observa se o paciente está em condições, ele libera algum tipo de alimentação. E se o paciente não está em condições, a gente tem um protocolo chamado NPO, que é nada por via oral. Então, ele fica sem se alimentar até que ele possa comer ou até que o médico tenha feito exames e tenha um melhor diagnóstico. Porque existem, enfim, patologias, doenças que, inclusive, o protocolo de tratamento é não alimentar o paciente, que, por exemplo, é uma pancreatite aguda, que seria uma inflamação do pâncreas. O protocolo inicial é não dar comida. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Às vezes a gente vai para o hospital e já está ruim em casa, já está sem comer há algum tempo. E a primeira coisa que a gente pensa quando começa a se reestabelecer é que a gente está com fome. Mas a gente precisa entender isso, né? Que às vezes não é porque as pessoas não querem nos alimentar. E sim, é porque precisa respeitar um critério clínico até que as coisas estejam diagnosticadas, né? Então, assim, isso, né, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento para que elas possam respeitar isso, essa regra, né, de comer apenas quando lhe é ofertada a refeição. Em segundo plano, então, a gente fala muito isso de comer apenas o que se consome dentro da instituição, porque geralmente tem uma dieta programada para aquele paciente. E, além disso, existe uma pessoa respondendo legalmente pela condição de alimentação daquele paciente. Então, toda vez que a gente não responde, não faz adequadamente a dieta do hospital, come coisas fora, muito fora, inclusive, né? A gente acaba se expondo a algum tipo de contaminação, e além de se expor a algum tipo de contaminação, a gente acaba não cumprindo a dieta. E existem muitos protocolos que eu já vou falar em seguida. Então, o ideal é que a gente siga absolutamente a dieta hospitalar e quando a gente tiver alguma dúvida acerca disso, a gente procura o serviço especializado do hospital, que é o serviço de nutrição e dietética, e faça questionamentos, né? E tente ajustar. Às vezes, a gente tem o protocolo padrão de dieta, então a gente envia determinados alimentos, mas sempre há possibilidade de ajustes. Por isso que é importante. Geralmente a nutricionista ela faz uma visita aos quartos rotineiramente ou ela consulta o prontuário do paciente para ver como é que ele está clinicamente, ou a própria equipe de nutrição faz essa avaliação e repassa. Então é muito importante a gente comunicar se está com alguma dificuldade em relação a isso, tá? Que essa pessoa será acionada imediatamente. Em relação à questão da dieta, o que que a gente precisa entender? A forma com que a refeição do hospital ela é produzida é assim, pensem que as pessoas que estão lá, independente, umas um pouquinho mais, uma condição pior, outras um pouquinho melhor, né? Algumas pessoas estão lá porque estão com dor no pé, outras pessoas estão lá porque são pacientes em fase terminal. A gente produz uma refeição, né, igual para todos, sempre com os devidos ajustes dietéticos. Então, assim, a gente já cuida para produzir uma refeição com pouca gordura, com pouco sódio, com pouco sal, a gente não exagera, porque a gente sabe que todos que estão lá estão com alguma debilidade digestiva, não conseguem comer muito, ou estão com dificuldade de comer, tem falta de apetite. Então, a gente já segue um padrão assim. Às vezes as pessoas acabam reclamando um pouquinho porque existem bastante legumes no cardápio. Mas é que são produtos de uma digestão fácil. Então a gente procura colocar eles com uma certa frequência. Todo dia o paciente do hospital vai receber um tipo de legume. E saladas é geralmente solicitado, porque por padrão a gente não envia. Devido a gente já ter feito algumas testagens e a gente não tenha tido muito boa aceitação, então a gente envia para quem solicita. O cardápio, então, ele é composto por um carboidrato, né? Então esse carboidrato seria um arroz, um macarrão, polenta, um aipim, um purê de batata. Aí depois a gente combina o legume e a gente coloca sempre uma proteína. Isso vai ser uma carne leve, magra, produzida de uma maneira não gordurosa, né? E em torno de umas 100, cento e poucas gramas por paciente. Então, esse é o padrão, porque a gente sabe que vai alimentar aquele paciente de base, né? Em relação, então, às restrições, a gente tem vários detalhes. Exemplos: o paciente que tem a dieta para diabetes, a gente tem algumas restrições. Os produtos que a gente oferece são integrais. A gente tem uma restrição de carboidrato na refeição do almoço. A gente tem algumas situações de oferta de produtos zero açúcar, como geleia, gelatina, sobremesa, enfim. E o que que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender é que elas fazem uma descompensação da glicemia no hospital. Elas não eram diabéticas antes e às vezes não permanecerão diabéticas. Então, não entendem por que tem que comer o pão integral. Mas é que a dieta prescreve isso. Também temos o protocolo hipossódico. O hipossódico é onde a gente produz uma refeição completamente sem sal e a gente envia o sal programado. É 1 grama de sal, 2 gramas de sal por refeição num pacotinho, para a gente saber que de fato aquele paciente está tendo um baixo consumo de sal. São casos de pressão arterial elevada, inchaço extremo. O médico determina isso, geralmente, né? Se não for ele, geralmente é a nutricionista numa reavaliação. Também temos as dietas leve, branda, livre, o que acontece? Isso é uma evolução de quanto ela pode se tornar pesada. Então, líquida, na verdade, né? Começamos com o líquido e evoluímos para leve, brando, livre, que é assim, a pessoa começa comendo coisas bem levinhas, às vezes pós-cirúrgico, pós-operatório, até mesmo algum problema de digestão ou, enfim, que tenha ido para o hospital por causa de algum problema gástrico, né? Então, a gente começa com líquido, depois a gente libera, às vezes, inclusive, o pastoso, né? Dependendo da situação. O leve, aí depois até chegar no livre. Então, às vezes isso leva alguns dias. E isso é muito importante ser cumprido. Outras coisas que a gente cumpre também, né? É assim, a questão de porcionamento, a gente sempre cuida muito nos intervalos. E pessoas que tenham, né? Situações especiais. Existem pessoas que estão com uma inapetência muito importante ou dificuldade de mastigar e deglutir. Então, primeiro a gente tenta uma dieta pastosa, depois a gente tenta uma dieta com suplementação, e depois quando a gente observa que realmente nenhuma das tentativas anteriores foi possível, a gente pensa numa sondagem, né? Utilizar a alimentação via sonda, que é um dispositivo que a gente instala, né, via oral ou via nasal, que tem um caninho fininho que vai até o estômago para a gente colocar uma dieta especial para esse paciente. Hoje em dia já se usa, né? Uma vez se usava tudo batido, hoje em dia já tem um produto específico. 1 litro dele já é compatível, dependendo da pessoa, com o volume diário necessário. E a gente trabalha nesse sentido. Então, a gente está aí para atender todas as demandas. Às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender o quadro delas no momento. Elas são saudáveis, mas naquele momento elas não estão saudáveis. Por isso que a gente precisa fazer esses ajustes da alimentação. E a gente conta com as pessoas para que elas cumpram, né? E claro, também sempre gostaríamos que as pessoas nos comunicassem, inclusive, né, algumas situações que a gente precisa ajustar para o paciente, para que ele tenha uma boa nutrição, que é uma parte muito importante do tratamento. Além da medicação, do repouso, a alimentação, a nutrição do paciente. Então, hoje eu estive aqui para explicar um pouquinho mais para vocês sobre a nutrição hospitalar, como funciona, quais são os ajustes. E espero que vocês não tenham que utilizá-la em breve, tão logo, mas se precisarem, nós estamos aptos a cumprir esse papel. Certo, população de Serafina? Então, agradeço a todos e os demais que possam estar ouvindo, que não sejam daqui. Agradeço a todos pela atenção nesse dia. Desejo a todos um excelente dia. Até mais!